Começa agora na Rede Nacional Gospel. JPV Led. Realização Ministério JPV. JPV Led.
Fala galera! JPV Lab na área, hein? Chegamos! Muito boa tarde, meu amigo! Muito boa tarde, minha amiga! Esse é o JPV Lab que vai até às 14 horas. Até as 14h eu vou fazer aqui companhia pra você na Rede Nacional Gospel, que é mais paz e vida pra você. Eu, LG, tô chegando por aqui. Olha, tô muito feliz nesta tarde de sábado. Estou muito alegre, muito contente, porque o Senhor, Ele prepara tudo. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande. Então já quero levar muita alegria pra você aí, na onde você estiver, desejar muita paz, muita saúde. E quero pedir pra você ficar comigo aqui na Rede Nacional Gospel, porque hoje o JPV Lab tá um programa top demais, um programa especial que nós estamos fazendo aqui hoje, e eu tenho certeza que vai edificar muito a tua vida, vai edificar muito a tua casa. Então, ó, já compartilha pra geral, já chama os teus amigos, já encaminha esse link desse aplicativo pra todo mundo chegar, colar, porque o JPV Lab, o LG, tá chegando na área pra fazer companhia pra você, certo? E é o seguinte, eu não tô sozinho nessa bancada hoje. Hoje eu estou com uma convidada mais que especial, digamos assim. Uma convidada que, olha, ela tem múltiplas funções aqui no nosso ministério, hein? Ela é coordenadora dos jovens. Ela trabalha em vários âmbitos dentro do ministério, né? Qualquer problema, qualquer BO, você chama ela, entende? Ela que é neta do pastor Ideraldo Palharim e da pastora Leda. Ela que é filha do pastor Alexis Bortoloso e da Thalita Palharim. E hoje ela congrega na Paz e Vida Morumbi. Eu estou falando dela, Vicky Palharim. Seja bem-vinda ao JPV Leve.
Oi, gente. Boa tarde, esse sabadão. Oi, LG. Tudo bem?
Olá,
muito
boa tarde.
Obrigada pelo convite. Amei a apresentação.
Gostou?
Viu?
Gostou?
Gostei.
Foi
agora,
bem?
Agora, se todo mundo começar a me chamar pra resolver BO, eu vou mandar você me pagar,
sabe,
alguma coisa.
Gente, já sabe. Teve algum problema, é Vicky Palharim.
É, pois é, tô nesse cargo mesmo. Me colocaram nesse cargo à força.
Exatamente, mas...
mas amém.
Pra glória de
amém,
Deus, né?
Amém, exatamente.
Pra glória de Deus,
amém.
Trabalhando conforme
muito,
o reino, né?
Amém, pro ministério, muito feliz, né? De poder trabalhar nesse ministério aí. É, ajudar tá ajudando o meu avô, ser um braço aí pro meu avô, pra minha avó.
A Vicky que tá colocando as caras agora, tipo assim, porque ela sempre trabalhou no ministério.
Sim.
Mas ela trabalhava nessa parte dos bastidores.
Isso.
Então ninguém te via muito, né?
Uhum,
mas agora Deus mudou, Deus falou, eu quero você
é
à
isso.
frente.
Assim, eu sempre fui com a minha mãe, quando ela cantava de igreja em igreja, eu sempre fui com ela, então creio que muitas pessoas me conhecem de pequena, tipo, que eu ia lá, né? Mas como a gente mudou, né, moramos fora, minha mãe e meu pai, e meu irmão por uns 3, 4 anos, foi 3, 4 anos que a gente morou fora, mais ou menos, a gente ficou meio sumidinho, e aí também, e foi numa fase que eu cresci muito, né, então eu saí daqui com tipo 12 anos, voltei com 16, e aí quando eu voltei a trabalhar no ministério, né, na parte mais burocrática, assim, dos bastidores, então poucas pessoas me viam. Aí do nada eu apareci. Então tem muita gente que não associa uma pessoa com a outra, porque eu sumi com 12 anos e apareci com 21. Muito diferente, muito, né, mudada, porque a gente cresce,
mas,
né, o rosto muda.
Coisas da vida, né, experiências, cada
mas
um
sou
tem
eu.
A sua história, né?
Exatamente.
Cada um tem a sua história a trilhar, cada um tem o seu caminho e Deus vai direcionando
Amém.
Cada um.
Na hora,
né,
certa,
na hora,
né?
Certa, no momento certo, esse
Amém.
Era o tempo.
Isso.
Né? De você estar aqui conosco, encabeçando aí esse ministério jovem, que, por sinal, é uma bênção, JPV.
Amém, amém.
Né? Não só algumas igrejas, mas todo O Ministério JPV é uma bênção. Se você não faz parte, te indico a fazer parte. Procure uma das nossas igrejas da Paz e Vida, Ministério Zona Sul, e faça parte desse ministério que está crescendo muito.
Isso.
Que é os jovens. No ano passado a gente teve um ano muito bom, muito bom.
Uma retomada, né? Uma também retomada ao trabalho do JPV.
Tivemos encontro, né? Tivemos aí muitas, muitas oportunidades que nós estávamos ali juntos, né? Adorando, sim, e glorificando o nome do Senhor. E 2024 não vai ser diferente.
Vai,
né,
ter mais, em nome de Jesus, se Deus quiser. E estamos animados aí para esse ano.
Eu ia te
também
perguntar,
teremos...
como é que tá a sua expectativa?
Animada, animada.
Muito animada?
Com certeza, lógico. Olha, é primeiro que vai ser meu primeiro ano completo no JPV.
Exatamente.
Porque ano passado eu entrei mais pro final, ali na época do retiro. Então
final do ano a gente já pode cobrar, então.
Eu não acompanhei. Não, não. Peraí, calma. Eu não acompanhei muita coisa, porque. Até então, no final, até o final do ano ali, na época do retiro, eu tava mais no off, né? Nos bastidores mesmo. Então, eu entrei ali no retiro e aí, né, eu fiquei encabeçada ali, eu fiquei bem na linha de frente do evento que ia acontecer, né? A gente tem nossos outros coordenadores também, o pastor Lucas, o pastor Ariane, o pastor Jefferson. Mas ali no evento, como eu tô sempre aqui na rádio, nos escritórios, enfim... Eu fiquei mais de linha de frente desse evento. Ele não aconteceu por conta da situação lá das chuvas.
Mas vai acontecer.
Mas ele vai acontecer. Em nome de Jesus.
Em breve teremos novidades.
Sim,
aí.
Aguardem. Porque, gente, vocês acreditam que eu recebo mensagem no meu particular até hoje? Gente, eu entendo vocês. Mas não é culpa minha. Então, assim, não adianta, né, ficar
exatamente
chamando lá, cobrando. Porque não, se fosse por mim, a gente tinha feito trilhões de eventos de outubro até agora. Mas não depende só de mim. Mas qualquer novidade, a primeira pessoa a saber, as primeiras vão ser vocês, obviamente.
Exatamente.
Mas eu recebo mensagem até hoje, mas amém. Isso é bom porque mostra que vocês estão animados em estarem com a gente, né?
Pode crer que estamos trabalhando duro para que
isso aconteça. Para que isso aconteça o mais rápido possível. E quando ele acontecer novamente, né? Você bem da linha ali de frente do evento. Mas esse ano vai ter muita coisa aí, se Deus quiser. E eu tô muito animada pra trabalhar
exatamente
aí com todo mundo e completar esse primeiro ano de JPV. Ai, que fofo.
Exatamente.
Imagina, fazer um aninho.
Esperamos que todas as suas... que todos os planejamentos...
Amém.
Em nome de Jesus...
Saiam do
venha
papel
dar certo,
e deem
venha
certo.
Cumprir,
com a ajuda,
né,
de
que a gente
Deus
possa crescer.
Amém.
Cada
estar
vez
mais juntos
mais,
esse ano, né?
Mais juntos.
Ano passado foi um ano importante, porque foi um ano de uma retomada maior de trabalho, porque a gente passou por uns anos, né, da pandemia, se estruturando de novo. Então, ano passado foi até um recomeço mesmo, assim como foi o nome do retiro. E esse ano nós já estamos mais consolidados, então, em nome de Jesus.
Sabe qual foi a parte que eu mais gostei do ano passado? Quando você estava no retiro.
Eu?
E a galera queria te molhar. Foi a melhor
gente.
Parte. Foi sua melhor
pra você, né? Pra mim, não.
Foi sua melhor participação com os jovens, sabia?
Eu. A galera não, né? Eu vou citar bem o nome aqui de quem foi que quis me molhar. Não, porque a galera, tipo, ai meu Deus, olha ela de calça jeans e tal. Aí o Lázaro...
E não molhou mais por causa de mim, hein?
Lázaro
falei, não,
ali...
Não molha ela não, tadinha.
Gente, o Lázaro me tacou um balde de água pelas minhas costas. Pelas minhas costas. Eu tava com o celular na mão filmando. Foi o Lázaro... Né,
olha,
não foi?
Eu não sei. Não,
foi sim,
não,
você sabe sim, para de passar
Lázaro
pano.
É meu amigo, eu não vou comprometer ele.
Então para de passar
aqui.
Pano. Foi ele, tá? Então foi o Caco lá também do Jabaquara.
Ó, e é o seguinte, esse ano...
Eu lembro muito bem, tá? Eu não esqueço.
Eu vou fazer um pedido de apresentador aqui. Queremos ter mais resenhas como essa. Mais alegre, mais coisas alegres, gincanas.
Sim.
Brincadeiras. O culto é importante, claro. O culto é muito importante. Mas também queremos ter esses momentos de descontração.
Lógico, é importante,
que são,
né?
São icônicos, são muito legais.
É lógico, né? Pra eu me molhar e enfim, mas ok.
Ai, foi muito bom.
Mas sem ser... Porque eu não quero... Olha, eu vou ser o alvo principal disso. Eu já tô vendo pela cara da LG aqui.
Estamos em 2024 e vamos começar o ano do JPV.
Vamos, dar um pontapé inicial aí agora ainda em janeiro, né?
Exatamente, dia...
27.
O pontapé inicial já tem dia, data e horário pra você
endereço.
Participar.
Tem
endereço.
Tudo.
Exatamente. Essa é uma das principais novidades que nós estamos aqui trazendo no programa hoje, no JPV Lab, que isso. É o culto geral, JPV, é esse é o nome?
É, culto JPV aí, culto geral, JPV, né? Geral. Ele é todo mundo junto, então a gente
de todas as igrejas.
Todas, até de quem não é da Paz Vida, quem não é da igreja, pode trazer todo mundo.
Exatamente.
Igual eu tô falando, eu falo por evento. Gente, pode vir até, ó. Por mim, podia vir até o seu pet de estimação. É que não depende só de mim, mas poderia, eu ficaria muito feliz, inclusive.
Exatamente.
Mas vem você, vem todo mundo, sua família, seus amigos de fora, de dentro da igreja, de outros ministérios. Sábado, dia 27... às 5 horas da tarde, na Paz e Vida, Paz e Vida, sede central Santo Amaro,
não,
tá?
Não, mas porque... não é assim que você tem que falar.
Por quê? É que é o LG lá de Santo Amaro, né, gente? Então a gente tem que, assim, dar um ênfase, sabe? Isso. Na Paz e Vida, Paz sede e central vida, Santo
central,
Amaro.
Santo Amaro, isso, agora sim.
Vai, dá o endereço, porque eu não...
Avenida Mário Lopes Leão, número 395, no coração de Santo Amaro.
E
o quê?
Estacionamento, né?
Estacionamento gratuito no local, né?
Olha só,
estacionamento
gratuito no
local. Estacionamento
gratuito. Top, é outro nível.
Então, assim, olha, eu quero convidar todos vocês para estarem conosco dia 27. É isso mesmo, isso. Dia 27, sábado que vem.
Isso.
Sábado que vem, às 17 horas.
27 agora, hein, gente? Em janeiro.
Às 17 horas, às 5 da tarde. Não vai acabar tarde.
Não.
Nossa coordenadora já está aqui. Ela disse que se acabar tarde, você fala com ela. Ela é a responsável. Brincadeira, gente. Não vai acabar tarde, tá?
Mas... a gente não sabe o que Deus vai fazer.
Exatamente,
ali.
Exatamente.
Mas
boa.
A gente não pretende acabar muito tarde, apesar que tá começando cedo também.
Sim, tá começando
então,
cedo.
Então, né, mesmo que acabe tarde, não vai ser tarde. Mas a gente também sabe que hoje em dia o foco da galera tá cada vez mais reduzido, né? Então
exatamente.
Não adianta fazer um culto muito longo, que
exatamente.
Tem um tempo aí de limitação de foco. Então é isso, mas vai ser bênção.
Vai ser bênção, então a gente espera por você pra começar esse ano de 2024 na presença do Senhor, né? Fazendo ali alianças com jovens, conversando, né? Vai lá dar a paz do Senhor pra Vicky. Entendeu? Conversa com a galera, é muito bom essa interação, né?
Isso. Todo
muito
mundo
bom a gente
junto,
tá
né?
Junto, misturado, né?
Todo mundo junto e misturado.
Misturado. Você que é a. Eu falo que você é a menina do povão, né? A menina da galera lá, que gosta da bagunça.
Gosto.
Entendeu? Então,
e ainda falta muitas pessoas pra conhecer. Faltam muitas pessoas pra conhecer. Porque, como eu disse, eu tô há pouco tempo, né? Aí. Comecei no final do ano passado, fui em algumas igrejas já, mas tem muita gente ainda pra eu conhecer, então eu gosto quando se une todo mundo, que aí eu fico assim, ah, esse rostinho eu já conheço, esse aqui eu não conheço. E aí eu fico conhecendo vocês.
Fica
então.
Conhecendo legal. Vai ser o primeiro culto geral que você
geral,
vai estar participando?
Geral, sim. Sim, é, sim.
Legal,
legal,
bacana.
Né?
Muito bom. Então,
tô
não
animada.
Vai ficar vermelha.
Eu não sei. Ó, é que assim, quando eu fico confortável, tipo, eu tinha muita vergonha no começo, lembra? De vídeo, falar
sim,
aqui
sim.
E tal. Virou algo normal. Agora, muita gente assim, muita gente nova, eu não sei. Talvez eu fique um pouquinho, ai... Mas é porque eu sou tímida, tá, gente? Não é nada assim. É que às vezes eu sou tímida, mas depois eu vou me soltando. Mas eu já recebi muitos julgamentos por ser tímida.
Sim.
As pessoas acham que é outra coisa, que eu sou chata, que isso, que aquilo. Mas é só porque eu sou tímida mesmo, mas depois... Fica tudo certo.
Então, gente, ó, já prepara a tua caravana, já chama a galera da igreja, né?
Isso.
A Vicky vai estar lá, eu vou estar lá também, né? Toda a coordenação JPV,
uhum.
A banda JPV também vai estar conosco, adorando ao nome do Senhor Jesus. Então, é um evento imperdível. Por isso que eu vou passar novamente o endereço para você. Paz e Vida Santo Amaro, Avenida Mário Lopes Leão, número 395, no coração de Santo Amaro, então já faz aí, chama todos os jovens e vem, porque vai ser top.
Amém.
E estamos começando o ano debaixo desse planejamento, claro, né? Mas temos muitos planejamentos a acontecer. No ano de 2024, vamos ter cultos setoriais.
Sim.
Vamos ter cultos também, cada igreja tem ali o seu planejamento, seus propósitos. Vamos ter curso para líderes. Né, o Instituto Palharinha aí também vem chegando com tudo. Depois, pro
amém.
Final do programa, eu quero também falar um pouquinho com você sobre isso. Porque assim, Vicky, tudo que pra acontecer e pra dar certo, tem que ter um planejamento.
Sim, Por isso que às vezes até demora um pouco, né? Porque tem que ser bem feito. Eu sou muito dessa opinião. É melhor não fazer do que fazer mal feito. Então, para um negócio sair bem feito, ele tem que ser bem elaborado, bem pensado, bem estudado. E isso leva um tempo, né? Um pouquinho de tempo.
Sim,
exatamente. Mas é como a gente tá fazendo agora, né? Tudo bem estruturado aí para ser o melhor, né? Para todo mundo que vai estar lá com a gente.
Exatamente.
Em todas as áreas, né? Até mesmo o instituto ali que tá para começar. É, depois a gente fala sobre ele, que ele é muito legal, muito bonito. E divulgar aí para conhecerem também, se vocês ainda não conhecem, o Instituto Ulisses Palharim. Então, tem esses trabalhos todos aí para ter esse início em 2024. Se Deus quiser, vai ser uma bênção e vai ser demais.
Porque o planejamento, ele é primordial. A própria palavra de Deus fala que a gente não deve fazer as coisas do Senhor de qualquer maneira, de qualquer jeito. E assim também que, como nós planejamos as coisas na casa do Senhor, assim também devemos planejar as coisas na nossa vida.
Sim.
Não podemos viver, como diz o ditado do mundo aí, a Deus dará ou deixando a vida me levar, né? Temos que ter um planejamento. E eu quero perguntar para você, se você já tem um planejamento da sua vida, se você já tem um planejamento da sua carreira.
Eu? Pra mim?
O que você vai fazer? Não, tô perguntando pro ouvinte.
Ah,
eu sei que você tem. Eu sei que você tem, até porque você tá muito bem, não só na parte espiritual, trabalhando nas coisas da igreja, mas também na parte profissional.
Sim.
Hoje você tem um foco, tem uma direção, mas tem muita galera, muitos jovens, que estão perdidos, até porque hoje o jovem, ele, pra ele tomar uma decisão, né, sobre uma coisa é muito difícil.
Uhum.
E as principais decisões que ele toma é no começo da vida,
muito,
né,
Vicky? Muito cedo, né? Muito cedo. Exatamente. É, na verdade, o pessoal, eles, hoje em dia a sociedade coloca assim na gente você precisa decidir com 18, 19 anos. Coisas que você vai, que você pode sofrer a consequência pro resto da sua vida, né?
Exatamente.
E se você for pra pensar, 18, 19 anos, se Deus quiser e assim permitir, você não tá nem na metade da sua vida.
Da sua vida.
Porque mais 18 anos, você vai ter quanto?
Exatamente.
Vai ter 30 e poucos. Então, assim, então você não tá nem na metade, né?
E é o período que você toma as principais decisões.
As principais decisões. E decisões erradas ali, você pode sofrer uma consequência
muito
disso
grave
pro resto da sua vida, principalmente um casamento, né? Na vida amorosa.
Exatamente. Escolhas de faculdade, profissão. Mudança de lar.
É.
São coisas que impactam.
Aquela pressão de, ai, tenho 20 e poucos anos e ainda não saí da casa do meu pai, da minha mãe, meu Deus, sabe?
E então, às vezes não tá na hora.
Não tá na hora. É o que eu vi esses dias, assim. Hoje a gente tem tanta pressão, assim. É que hoje se perdeu um pouco disso, né? Porque os tempos mudaram. Mas era tanta pressão, assim. 20 anos ainda na casa do pai e da mãe, você é um fracassado, sabe?
Sim, exatamente.
E tipo, às vezes seu pai e sua mãe nem querem que você saia de lá. Então pra que sair? Pra arrumar problema, sabe?
E às vezes é a pressão dos amigos.
Também.
Exemplo, você tem uns amigos ali, todos casaram. Aí você fica na
e
sua cabeça.
E você se sente perdido,
ah,
né?
Ah, eu não casei ainda, só falta eu casar.
Exatamente.
Eu vou ficar pra titia.
É muito.
Você tem 20 anos de idade. Nossa!
Gente, eu já ouvi muito isso quando eu era criança, sabia? Tipo, ai, eu morro de... Minhas amigas, assim, ai, eu morro de medo de ficar pra titia. Eu, tipo, tinha, tipo, 12 anos. Eu, meu Deus, gente! Sabe? Enfim. Então, é mesmo uma pressão que... É, a gente cresce assim, né? É, com essa pressão menina, então, de casar cedo, de ter um namorado, de ser mãe cedo. Então, e hoje em dia os tempos são muito diferentes, mas quando a gente era criança, por exemplo, eu que tenho, vou fazer 22, né? Inclusive agora em fevereiro, dia 27, tá?
Ah, dia 27 de fevereiro.
Já fiquem avisados.
Já fiquem avisados.
Mas assim, eu que tenho 21 agora, quando ainda... Hoje em dia o tempo é diferente, mas quando eu era criança ainda tinha muito essa pressão, sabe? De, ai, mulher, tem que arrumar namorado cedo, tem que casar cedo e ter filho cedo, porque sonho de toda mulher é ser mãe e ser esposa. E hoje em dia não tem mais isso, mas
hoje
antigamente
mudou
sim.
Um pouco, antigamente.
Então você cresce ouvindo isso, entendeu? Então,
mas ainda
meninas
tem.
Da minha idade ainda tem muito essa pressão. Acho que hoje em dia, você nascendo hoje em dia, crescendo hoje em dia, muda um pouco esse discurso. Mas a gente que cresceu e hoje em dia tem 20 e poucos anos, 30, a gente já ouviu muito isso.
Exatamente.
Então afeta muito a nossa mente, né? De ter que tomar muitas decisões muito cedo. A gente não pode errar.
Não pode. É a pressão que a sociedade impõe sobre os jovens hoje. Agora, você citou sobre o seu aniversário aí. Eu que fiz aniversário essa semana.
Verdade.
Tô muito feliz, né? Fiz 3.1.
Bem teve vivido. Até bolo aqui.
Teve bolo na rádio, teve comemoração. Glória a Deus por isso que lembraram da minha pessoa, né?
Lógico, porque estou como que iríamos esquecer? Eu já acordei dando parabéns, né, pra LG. Eu falei, gente, eu sou uma pessoa que eu, às vezes eu vejo assim, ai, fulano tá fazendo aniversário, depois eu dou. Passa 2 meses, eu...
Você esquece.
Aquele dia eu não dei, feliz aniversário. Aí eu falei assim, como ele já é uma pessoa que eu convivo, que eu tenho que olhar na cara todo dia...
É, né? Porque senão como é que você ia olhar pra minha cara?
Como que eu vou olhar pra cara dele se eu não der parabéns? Então deixa eu dar logo antes que eu esqueça.
Mas eu fiz aniversário essa semana, quero agradecer aí as mensagens de carinho. Olha, eu me surpreendi esse ano. Tudo bem que o ano passado, né, tivemos um crescimento, digamos assim, conheci muitas pessoas... tanto ministeriais, mas foram muitas mensagens que eu recebi. Fiquei até surpreso e quero agradecer aqui a todas as pessoas que tiraram o
tempinho. Bom saber, viu? Vou esperar meus parabéns então, viu, galera?
Pode,
porque
pode
do ano passado pra esse ano eu também conheci muita gente. Vou esperar meus parabéns.
Pode esperar, que
obrigada.
Vai chegar, viu?
Tá bom, amém.
Principalmente o meu garanto.
Lógico, eu te dei o parabéns, tem que dar de volta, né? Pelo menos pela troca, pela obrigação.
Mas hoje, né, com 30, 31 anos... né, um pouco de experiência, de muitas coisas sobre a vida, né, de alguns erros também, porque a gente erra, né?
É, normal,
eu acho que
né?
A gente não pode...
É importante, inclusive, que a gente aprenda, né?
Aprenda com os erros, aprenda o caminho, a direção. Tem coisas que você vai aprender antes, mas tem coisas que você vai aprender no meio do caminho. Eu tive que aprender no meio do caminho muitas coisas, inclusive sobre profissão, sobre caminhos a tomar, né? Uhum. Muita gente vê a gente vivendo, né? Trabalhando na rádio, trabalhando nas redes sociais. Nossa, é um emprego maravilhoso dos sonhos, mas não sabe o que a gente sofreu, o que a gente lutou para chegar até esse posto de trabalho, que é com muito estudo.
Sim.
Eu costumo falar sempre que na vida é estudo principal. O primordial é você estudar.
Pra sempre. Todas as profissões, pra você estar atualizado ali, você tem que estudar. É como se fosse um médico, né? Anos atrás, o que eles faziam que se um médico tivesse parado no tempo, ele faria até hoje? Ele provavelmente seria muito julgado, inclusive. De fazer coisas que... tratamentos de antigamente, hoje em dia, né? Então tem que estar sempre se atualizando, sempre estudando. E quando você estuda algo que você gosta, tipo você com as mídias, né? É
Sim,
gostoso, é prazeroso,
é muito bom,
entendeu?
É muito bom, muito bom.
E você faz bem feito, né? Quando você gosta do que você estuda.
É o que eu dou a dica pra galera, né? Quando você faz o que você gosta, não é um trabalho. É uma diversão. Você gosta de estar ali, seu dia rende mais... sabe?
É, o LG anda aqui pela rádio, gente, parece o que contando piada pra ele o tempo inteiro, parece que ele engoliu o palhacitos.
É difícil você ver.
Porque ele tá
triste,
sempre aqui, parece
baixo,
o ursinho Poo, andando.
Não, que isso?
Pela rádio, olhando assim, dando
que
risada isso? Pra todo mundo, todo fofinho.
Que isso? Olha só, tá vendo?
Todo mundo gosta da LG, porque ele tá
Mas
sempre
é porque
sorridente.
A gente tem que estar feliz, tem que estar alegre, quando a gente
Exato.
Faz aquilo que a gente
Ele
ama.
Gosta mesmo, viu?
Por isso também quero agradecer aqui a Paz e Vida Ministério do Nansu, meu momento agora, desde
Não, para que eu vou chorar.
Quero agradecer a Paz e Vida Ministério Zona Sul pelas portas abertas, por acreditar e confiar em mim, no meu trabalho, né? E quero estar sempre aí, podendo dar o meu melhor, fazendo de coração, porque quando a gente faz de coração, as coisas fluem e as coisas acontecem.
Verdade, amém. Né? Lindo. Arrepiei.
Agora,
parabéns.
Gostou?
Gostei. Você precisa ser mais fofo às vezes, sabia?
Ah, é?
É. Só uma dica, tá? Em vez de só ficar me zoando, por exemplo, seja mais...
Não,
tô brincando.
O último programa eu fiz muito bem, tá? Não vem não.
Claro, mas faz muito tempo que eu não venha,
não
né?
Não vem não.
Por isso que você
não,
deu um
não
tempo,
vem,
tipo...
Não. O último programa eu levantei a sua bola lá em cima. Não vem não. Que eu sempre te trato bem. Foi só o primeiro que eu te zoei
tá.
no programa.
Foi
a estreia, né?
Lá na Tarde é Nossa. Saudade de fazer uma Tarde é Nossa,
verdade,
inclusive, eu preciso fazer.
Verdade. É, precisa de voltar a fazer.
Verdade,
a
é que eu tava no
gente.
Meu momento um pouco off.
Um pouco
umas
off.
Umas minis férias.
Entendi, agora tá de volta.
Mas tô de volta, né? Fechou. Por isso também que eu dei uma sumida de tudo. Enfim, mas
você
tô de volta.
Trabalha muito, né? Trabalha muito, então não vou cobrar, não vou colocar esse peso.
Obrigada.
Sobre a sua pessoa, tá? Mas, ó, o papo tá divertido, o papo tá agradável, mas vamos de um louvor?
Sim,
vamos
com certeza.
Vamos de um louvor e já voltamos pra gente falar mais aqui no JPV Lab. Vamos falar sobre um tema específico e vamos falar também sobre o nosso culto que vai ter, o Instituto Ulisses Palharim. Então, tem muita coisa ainda no nosso programa aqui pra gente abordar e pra gente falar. Enquanto você toma uma água e adora aí ao Senhor, né? Nós vamos de uma canção e já voltamos, certo?
Certíssimo.
Então,
vamos lá.
Fique aí com uma canção e já estamos de volta.
JPV Lé, uma realização do Ministério JPV. Curta e compartilhe as nossas redes sociais. facebook.com/JPV Movement e o Instagram, @JPV Movement. JPV Lab.
Isadora Pompeu, GT!
Comigo vamos!
JPV Lab.
Estamos de volta aqui no JPV Lab. É isso mesmo, você ficou aí com louvores abençoados. E nessa tarde linda, nesta tarde de sábado abençoada, eu não estou sozinho, né? Vocês já viram aí que eu tô batendo um papo aqui com a Vicky Palharim, a nossa coordenadora de jovens. E agora nós vamos entrar sobre um assunto muito bom que vai edificar a vida, talvez, de muitos jovens que estão com esse dilema, que estão com essa dúvida, talvez, né, de como se comportar, como viver uma vida com Deus, porque a sociedade ela implementa muitos parâmetros, muitos julgamentos, digamos assim, e isso de certa forma atrapalha a vida do jovem, atrapalha a vida dele com Jesus dentro da igreja, né, Vic?
Sim, com certeza.
E eu queria começar a abordar com você sobre esse assunto, sobre a religiosidade.
Importantíssimo.
E como o jovem deve ligar, o jovem não deve ligar, como que o jovem deve se comportar, como que ele deve fazer, né? Porque cada um, Vic, só pra me levantar uma bola e jogar pra você, cada um tem uma vida com Deus, cada um tem a sua intimidade. Deus escolheu cada pessoa de um jeito diferente, de uma maneira diferente, a gente não pode impor. O que Deus, exemplo, falou pra mim, eu impor, falar, não, Vicky, você também
exatamente.
Tem que fazer isso. É exatamente isso?
Eu vou falar por experiência própria, porque eu sou jovem, né, e enfim. A religiosidade, ela afasta as pessoas, né? Hoje em dia a gente vê muito aí isso claramente. E isso me entristece muito, assim. As pessoas nas redes sociais, sabe? Tem gente que tem pavor de crente. Porque. E é triste porque eles generalizam, né? Então todos, eles acham que todos são assim. Então é muito triste, porque. E isso o que causa é a religiosidade, né? Que ela é. Hoje em dia eu creio que menos. Mas ela já foi muito presente, assim, muito forte no meio, principalmente evangélico, né?
Evangélico,
eu acho
exatamente.
Que mais, assim, do que qualquer outra religião que exista, os evangélicos, eles têm muito isso de religiosidade, né? Então...
E Vicky, a gente sabe que Jesus, ele veio pra todos.
Exatamente.
Inclusive...
Mesmo
que você não goste.
Jesus. Entendeu?
E as pessoas que Jesus mais abordou foram os pecadores.
Exato.
Jesus mais se relacionou foram os pecadores.
As pessoas, elas não percebem que o jeito que elas agem hoje em dia, talvez se Jesus viesse hoje em dia, ele seria julgado e apedrejado.
Sim, exatamente.
Por acolher os pecadores. Então, ele seria um pecador para algumas pessoas de hoje em dia, você entendeu?
E naquela época, ele foi crucificado, um dos motivos era esse, né? Porque
exatamente.
Ele só andava com gente que não era relevante para a sociedade, talvez.
Então,
que não era importante.
Que não era importante, que pecava. Então, hoje em dia, ele com certeza seria uma pessoa que, por exemplo, hoje em dia, nosso punimento é você ir para cadeia. Ele seria uma pessoa que o povo iria querer colocar na cadeia por ser um bandido, por ser pecador, por, enfim, vários motivos. E pessoas assim acabam afastando as pessoas da igreja.
Isso,
então,
exatamente.
Eu fico triste com isso, porque a igreja, ela não. Ninguém
ela
dentro
tem que ser
da igreja.
Um lugar acolhedor.
Exatamente. A igreja. Ninguém dentro da igreja é perfeito. E as pessoas que se acham mais perfeito, mais perfeitas que outras, afastam essas outras pessoas da igreja. Em vez de trazer pra dentro. Porque é igual um hospital. Como que alguém vai se curar fora do hospital? Ai, eu tô doente, eu tô.
Exatamente.
Quebrei um braço, vou ficar aqui em casa esperando o osso colar. Você entendeu? A pessoa, ela vai até o hospital pra enfaixar o braço e o hospital, aí alguém fala assim, não, tchau, você aqui não, a gente não te aceita aqui.
É isso, eu ia falar sobre, foi um ótimo exemplo que você deu, que a pessoa chega no hospital, independente do que ela faz, faça, se ela, exemplo, tô dando um exemplo, tá, gente? Se ela se jogou
exatamente.
De uma laje, ou se ela quebrou porque ela se jogou da escada, ou se ela foi numa briga com alguém,
o hospital,
médico não
ele
fica.
Atende até quem vai ali, porque se machucou roubando alguém.
Exatamente.
Porque matou alguém.
Eles não perguntam o que a pessoa
Exatamente.
Fez.
Eles tratam a pessoa. Eles tratam a pessoa. Então, assim, chega um bandido lá, o médico tem que tratar ele querendo ou não. Exatamente. Porque ali é um lugar pra isso. Tá, a igreja exatamente. É isso. Vai chegar uma pessoa que talvez você fale, meu Deus do céu, eu não queria essa pessoa aqui. Mas você não tem que querer nada.
Exatamente.
Entendeu? A pessoa, ela tá ali indo pra se tratar e Jesus, com certeza absoluta, ele vai aceitar a pessoa, ele aceitaria a pessoa. Então, você tem que fazer o mesmo. E porque você não é melhor que Jesus.
Exatamente. E só para dar uma base bíblica sobre o que a gente tá falando aqui, né? Que às vezes a pessoa pode falar, ah, é invenção da Vicky e do Lucas isso. Tem um versículo que fala em Romanos que diz assim, todos pecaram e todos carecem da glória do Senhor. Não existe um justo sequer.
Exato.
Então, assim...
É tudo não, pela graça, porque ninguém
não
merecia.
Não existe ninguém que é perfeito.
Sim.
Não existe ninguém que não peque. Seja em palavras, ou em pensamentos, ou em atitudes. Eu até coloquei e enfatizei isso num texto que eu fiz, uma foto que eu postei sobre o meu aniversário, que eu coloquei, eu tenho muitos erros, uhum, e preciso ser corrigido. Não sou melhor e nem mais capacitado que alguém.
Exato, o sabe? Religioso, ele acha que ele... Não é.
Não é, exatamente.
Então, um dos primeiros erros ali da religiosidade é você achar que eu sou mais santo que você, porque eu não faço... Só que você já tá pecando ali a partir do momento que você exclui alguém, porque você acha que a pessoa, ela não merece estar ali, ela não pode estar ali. A partir do momento que você olha pra alguém, você julga, você tem um preconceito. Ou a partir do momento que você acha que você não erra.
Exatamente.
Isso já é um pecado.
Já é um pecado.
Você entendeu?
Já é um pecado.
Porque todo mundo erra. Então, assim... Jesus veio aqui na terra pra tipo, te perdoar desses erros,
te perdoar,
entendeu?
Os pecados,
desses
te
pecados,
lavar, te limpar,
te lavar,
entendeu?
Exatamente.
Ele levou sobre
ele
si.
Passou por tentações
Isso.
também. Então, assim...
Ele venceu, porque ele
venceu,
ele é perfeito.
Porque ele é perfeito,
mas
a gente não. Mas ele veio pra... Mesmo nós não... Ele sabia já que a gente não ia ser perfeito. Por isso que ele veio pra terra.
Exatamente.
Entendeu? E você não é Jesus. Então você não tem que achar que alguém não merece estar ali dentro da igreja. Pelo contrário, se a igreja é tão bom, né? Tão boa. Então não seja uma pessoa que faz a igreja ficar queimada por aí, sabe?
Exatamente.
A fama da igreja.
E o jovem, consecutivamente, ele sofre muito com
isso.
Muito,
o jovem sofre muito.
Afeta muito, a gente vê o reflexo disso, né? E eu falo não só da Paz e Vida, mas em muitas igrejas, que o Ministério Jovem, praticamente, ele não existe.
É,
né?
Porque assim, hoje em dia, essa coisa da religiosidade, ela afeta muito os jovens, né? Esse julgamento que cai sobre as pessoas dentro da igreja... acho que quem sofre mais são os jovens. Porque os tempos são diferentes, então assim, os jovens, eles são mais leves em relação a isso. Creio que a gente tem muito, muito pouco de religiosidade hoje em dia nessa geração. Acho que é muito pouco. Só que as pessoas, às vezes, mais velhas, entendeu? Às vezes as pessoas, elas julgam os jovens. Isso acaba afastando os jovens da igreja. E também tem a questão de o seguinte, como hoje em dia a fama da igreja tá muito ruim por conta dessa religiosidade... muita gente sofre porque os amigos julgam, sabe? Ai, você é evangélico, você é careta, você é isso, aquilo, entendeu? Ai, pra que isso? Tipo, isso não vai te levar a lugar nenhum.
Sim.
Aí os amigos, os jovens até ficam excluídos ali numa roda de amigos na escola e tal. Porque os amigos dele só pensam em uma coisa e ele quer a igreja. Porque ele sabe que não é, a igreja não é só isso, essa religiosidade, você entendeu?
Agora, então... muito bom você ter tocado nesse ponto, né? Que a gente vê isso nitidamente hoje. Um jovem que, digamos, ele é da igreja, ele tem um convívio com a sociedade. Ele é tratado de uma forma diferente.
Sim.
Mas nem por conta disso, você, jovem, precisa de ter vergonha disso. Você precisa de ter... ai, não gosto de falar, tal. É importante que você tenha dentro da sua cabeça. Você não precisa de mostrar pra ninguém o que você é.
E é importante também, ao mesmo tempo, que você tem que estar firme no que... Saber quem você é. tá firme nisso. Mas é importante até você falar que é. Sabe por quê? Porque ele, as pessoas vão ver a diferença em você.
Exatamente.
Elas vão falar, nossa, mas ele é evangélico, mas ele é tão diferente. Então, às vezes, você pode ser a mudança de chave na cabeça de alguém que pensava que, meu Deus, a igreja é terrível, você entra lá, você só é julgado. Você,
e você pode mostrar as coisas boas.
Exato, você mostra você o seu lado.
Você pode mostrar as coisas boas.
E você pode ir levando a pessoa aos poucos, assim, inserindo aos poucos na vida da pessoa uma palavra. Ou assim, nossa, eu tenho um culto de jovens na minha igreja, você quer ir? Porque a pessoa ela vai ver, nossa, se todos os jovens forem igual a ele, legal, deixa eu ir conhecer. Então, às vezes, é legal você falar que você é, tipo, ah, eu sou evangélico e tal. Mas mostrar ser diferente. Não mostrar pra provar, ai meu Deus, né, por vergonha, exatamente. Assim, entendeu? Mas naturalmente a pessoa ela vai percebendo. Às vezes tem pessoas que me conhecem que não sabem que eu sou. E depois elas, nossa, mas a sua família, você é tão legal, assim, tão diferente. Eu falo, que bom, obrigada, você entendeu? Porque a gente, as pessoas, ela muda uma chave e aí ela pode começar a querer totalmente. Conhecer. Ou mais pra frente, ela vai pensar assim, ai, eu não tenho mais contato com a Vicky, mas eu vi nela uma coisa diferente, deixa eu conhecer uma igreja. E ela vai mudar
ela
de vida
a partir dali. Ela vai mudar o pensamento dali. E ali ela pode se encontrar na vida, né? Então, o recado que a gente traz pros jovens hoje é, pra você ser luz, aonde Deus te colocou, independente se pessoas, né, te maltrataram, talvez, não te entenderam a sua opinião, mas que você continue levando essa luz e tentar, de uma forma ou de outra, deixar esse evangelho mais leve.
Isso, leve.
Deixar esse evangelho alcançar outras pessoas e que você possa ser canal para isso, que você possa ser usado por Deus para ser luz na faculdade, mostrar que o evangelho não é isso que muitas pessoas falam ou que muitas pessoas dizem e que você venha provar isso vivendo, né? Esse amor com Cristo todos os dias.
É lógico também que é muito importante ressaltar que, assim, apesar, né, da parte da religiosidade, tem muitas coisas que temos, sim, que prestar atenção, tomar cuidado, não se deixar levar aí pelo mundo hoje em dia, né?
Sim, isso.
Tem coisas que não são legais, realmente. Não...
Eu acho que tem ambientes e coisas que não precisa...
Coisas... Conversa.
Eu acho que não precisa nem da gente falar, né?
Exato.
Porque o Espírito Santo, ele já fala,
sim,
no coração.
Tem coisas
e tal.
Realmente que, apesar que também que tem aquilo, né? Isso não me afasta de Deus, mas isso pode afastar você de Deus. Então você tem que tomar um cuidado, às vezes, com alguma coisa que pra mim não é tão grave assim. Mas você tem que tomar cuidado com seu espiritual.
Exatamente.
Se é algo que eu sei que me afasta, eu não vou mais fazer. Mas eu não vou julgar o amiguinho que faz. Porque
isso.
Ele... Porque às vezes não afasta ele. Então, assim, eu... Por exemplo, vou dar um exemplo. Ah, o LG sabe que se ele escutar uma música internacional, mas que não seja gospel, pode afastar ele de Deus. Pode deixar ele mais frio. Porque às vezes você não entende ali a palavra, mas... Há pouco que estão cantando, mas às vezes, né? Tipo, não é legal pra você.
Você não gosta.
Então, ele... Não escuta. Mas se o amigo dele da igreja escuta, mas isso não atrapalha em nada a relação dele com Deus, então deixa o amigo dele escutar.
Não, então,
e
eu
não
vou,
julga, entendeu?
Eu vou falar sobre isso, digamos assim, a sua intimidade com Deus, foi algo que eu citei no começo pra puxar o assunto, é você que define.
Sim.
Entendeu? Como você vai caminhar. Deus, ele vai te mostrar no seu coração. Porque a palavra diz, não é por força nem por violência. Se eu chegar aqui, dentro disso que você falou, você fazer alguma coisa, vi que fez alguma coisa, e eu chegar na Vitória. Vitória, você não pode fazer isso, isso e isso, porque isso é pecado. Isso vai entrar no coração dela?
Pelo contrário, ela
vai pegar ela vai pegar um ranço de mim...
Do evangélico, sim,
entendeu? Ela vai pegar um ranço de mim e criar um bloqueio com... Ao invés de eu ficar perto dela e ajudar ela, eu criei uma barreira.
Exato, e isso pode vir a levar a pessoa a ter uma consequência até muito mais séria.
Exatamente.
Vezes, sabe? Uma pessoa que ela gosta... Por exemplo, eu gosto muito do LG. Aí ele vem dar uma bronca por conta de algo que eu fiz... E ele vai me causar até um certo, assim, com a questão da igreja mesmo, sabe?
Sim, porque é o ambiente que você vive.
Exato.
Você tá sempre ali. Então, você tem que regar pra esse ambiente ser saudável.
Sim.
Se não te agradou o que o colega do lado fez, ou o que o irmão fez, ora pra Deus.
Exato.
Deus, abre o coração dele, abre a mente dele. E só isso que você tem que fazer. Porque se Deus te mostrou... isso pra você, isso é pra você. Não é pra você impor pra outras pessoas. Porque o nível de intimidade que cada um tem é diferente, gente. Às vezes, vou dar um exemplo aqui.
E o que afasta você, lógico que tem coisas que são totalmente erradas pra todo mundo.
Pra todos.
Mas tem coisas que não são questões, sabe? São questões na religiosidade só mesmo. Na religiosidade. Mas na verdade, pra Deus... Não importa, então, mas às vezes pra você, eu sei que isso me afasta de Deus. Ah, então tá, é tipo assim, eu sei que ter esse tipo de papo com as minhas amigas me afasta de Deus. Então não tenha, mas se a amiga ali gosta de conversar alguma coisa com as amigas, às vezes você não gosta, porque às vezes te afasta de Deus. Ai, ter amigas que não são evangélicas não me faz bem. Então não tenha, mas se a amiga ali, a fulana, tem, mas tá tudo bem pra ela e isso não muda nada, ela com Deus, não julga, tipo, ai, nossa, ela anda com quem não é da igreja. Ai, ela escuta essa música que não é, sabe, tem letras, coisas que realmente não convém.
E aí, mais um versículo bíblico aqui, né, pra implementar, o próprio Jesus vai dizer, se você está com um tampo no olho e quer tirar o tampo no olho do irmão, ai, me fugiu a palavra agora.
Mas você tem que estar perto da pessoa.
Isso, não, né, tem um versículo bíblico que fala sobre isso. Se você quer... Ah, lembrei. Se você quer tirar a trave do olho, né, que está no teu irmão, primeiro tire o seu.
Sim, exatamente.
Entendeu? Então, olhe primeiro pra você, antes de você querer corrigir as outras pessoas, antes de você apontar o dedo pro irmão, olha pra você, faz uma análise pra você. Como que tá a minha vida com Deus?
E você ia gostar também se alguém chegasse em você e apontasse as coisas assim? Você não ia ficar
constrangido? Exatamente, olha,
você
isso, não ia ficar chateado. Tá errado.
Então não faça isso também com
que é a lei da vida, né?
Pessoas.
A lei da vida é essa, não faça com os outros exatamente. O que você não quer que façam com você.
Então, quanto à religiosidade, é isso. Eu acho que hoje em dia, essa nova geração, ela é muito menos, né, com esse negócio de religiosidade. Porém,
mas ainda tem.
A gente sofre muito com a religiosidade das gerações passadas, você não, entendeu?
E hoje, Vicky,
recai muito sobre a gente.
Tem até as religiosidades entre os próprios jovens, que foi o que a gente falou aqui.
Sim.
Né? Às vezes, muito jovem sai da igreja, não é nem porque o mais velho falou, é porque o próprio jovem que tá na igreja, que tá lá há um tempo e sim, tal, ele foi usado pra que... criasse um desânimo no coração.
Também, né?
Porque falou uma palavra errada.
Eu percebo, às vezes, também entre os jovens uma questão de, tipo, assim, sabe? Ai, não gosto muito dessa pessoa porque, sei lá, tipo, menina. Ai, eu não gosto muito dessa menina porque ela, às vezes, me sinto um pouco insegura, às vezes, perto dela. Ou então, eu não gosto da roupa dela. Gente... vamos orar pela pessoa.
É, porque você vai morar no céu com ela a eternidade.
Rixa, exatamente. Você quer ir gostando ou não.
Você gostando ou não, você vai estar com ela pra
então,
eternidade lá no
às
céu.
Vezes eu sinto isso também nos jovens. Às vezes um afasta o outro pela questão de fazer uma panelinha ali, você entendeu?
Sim.
Um grupinho. Aí a pessoa, ela julga assim, ah, essa menina aqui não gosto só porque ela é menina. Eu também, exatamente. Eu me senti afetada. Não gostei porque achei ela bonita. Não é culpa da pessoa que você achou isso, entendeu?
É.
Então, essa questão de criar panelinha também é outra coisa que eu percebo muito entre os jovens nas igrejas. E não é errado você ter os seus amigos mais próximos. Não é errado, isso é tudo na vida. Mas você também tem que estar aberto, principalmente na igreja.
A novas amizades.
A novas pessoas, porque você tá ali na igreja pra salvar, ajudar a salvar as pessoas, né? Pro reino de Deus. Então... não é assim que Jesus faria.
Exatamente.
Né? Então, assim, eu sei que nós não somos nem um pouco parecidos com Jesus, mas a gente tem que se esforçar.
Se esforçar, exatamente.
Então, comece a fazer coisas que você... comece a cortar hábitos que você... que são totalmente dispensáveis e que ainda te fazem mal. Como, por exemplo, julgar uma colega que chega ali na igreja.
Exatamente.
Julgar o menino também que chega lá. Né? Às vezes, menino julga menino, menina julga menina, enfim... então vamos todos estar sempre com o coração
exatamente.
Aberto a receber novas pessoas.
E pra gente finalizar essa parte desse assunto, eu deixo esse conselho pra você em 2024 viver uma vida espiritual saudável.
Sim.
Saudável no sentido de faça a sua intimidade com Deus, não se preocupe com o irmãozinho do lado. Ah, mas o irmãozinho tá fazendo isso e o pastor não tá vendo. Mas Deus tá vendo.
Exato.
Deus que julga tudo, Deus que sabe as intenções do coração. Não é a gente. A gente não tem o poder da palavra. A gente não tem o poder de discernir quem tá certo ou quem tá errado, porque Deus sabe todas as intenções do coração. E às vezes você desgasta tanto com isso, com essas
coisas. Que às vezes até te desanima também. Então,
com os departamentos da igreja, com as coisas. Então foque na sua vida. Foque no seu. Sabe? Foque em crescer espiritualmente você, com Deus. Foque na sua intimidade com Ele. E as demais coisas, Deus vai acrescentando.
E pra finalizar também, que é importante dizer, nada na vida que é radical de uma hora pra outra é bom, nada é bom e nada é sustentável. É como se você começasse a fazer uma dieta. Você pega e corta tudo que você gosta de comer. Tudo que você já comia, tipo, não come nenhum chocolatinho pós-almoço, LG. Exato. Onde já se viu isso?
Onde já se viu isso?
Não, né? Vai durar, gente. Não vai durar. E sabe o que vai acontecer? A hora que você largar de mão, que você desistir, você vai
voltar comer o muito dobro. Mais forte.
Exatamente. Você vai comer o dobro, porque você vai tentar compensar os dias que você não comeu. Então, não vamos ser radicais na vida, porque nada que é radical é saudável. Nada que é radical é bom e nada que é radical é sustentável. Então,
exatamente.
Você vai começar, vai mudar de personalidade de uma hora pra outra e depois a gente já sabe o final, como tudo que é radical na vida. Então, com calma, com paciência, focando no seu e fazendo o seu melhor.
Pra Deus e não para os homens.
Exatamente.
E vamos começar o 2024 lá em cima.
Amém.
Sendo melhores como pessoas, como crentes. Para impactar a nossa sociedade.
Isso, né? E juntos, né?
Eu vou ter que falar isso. Eu falo, tipo assim, né? A gente é um país que tem muitos evangélicos, né?
Sim.
E, de fato, a gente não consegue transformar a nossa sociedade.
É.
Por que será? Porque a gente, se cada um fizesse só o seu... Eu Exatamente. Tenho certeza que o nosso país seria melhor.
Exatamente.
E a gente, como sociedade, não impacta
Na verdade, falando bem a real, hoje em dia, a gente até afasta, né? Por conta da fama que a igreja evangélica já ganhou. Infelizmente, é muito triste.
E a verdade...
Você percebe que cada vez mais as igrejas, elas às vezes ficam até mais vazias. Porque as pessoas, elas estão se afastando, elas estão tipo assim,
exatamente.
Eu não preciso, eu prefiro fazer o meu com Deus do que estar numa igreja e me sentir julgado, assim, entendeu? Então a gente tem que mudar isso e ainda dá tempo.
E 2024 é o ano pra isso, certo? Então fica aí esse assunto do dia pra você, creio que edificou muito a tua vida, creio que abençoou aí aonde você estiver. E a gente tem aqui alguns minutos de programa, né? Temos aí os 5 minutos finais. E eu queria aproveitar a presença aqui da Ana Vitória, porque temos planejamento do JPV, né? Dia 27 agora é o pontapé inicial, vamos ter o nosso culto. Dia 27, às 17 horas, na Paz e Vida Santo Amaro. Estamos esperando por você. E outra frente também aqui do Ministério, que está crescendo muito e que esse ano vem com tudo, é o Instituto Ulisses Palharim, né, Vicky? Isso. Queria que você falasse um pouco sobre o que é o Instituto Ulisses Palharim.
Bom, o Instituto Ulisses Palharim, ele começou há uns aninhos atrás. Meu pai, o pastor Alex Bortoloso, ele gosta muito de ensinar, né? Porque ele é uma pessoa que tá sempre... aquela questão que a gente falou de estar sempre estudando. Meu pai, ele é assim, ele não sossega. Todo dia, toda hora. Ele tá sempre ali estudando sozinho, aprendendo, fazendo curso, enfim. E ele gosta de ensinar e de repassar esses cursos para as pessoas. Então, há uns anos atrás, acho que foi mais ou menos em 2018, assim, que a gente voltou ao Brasil, o meu pai decidiu abrir um instituto, né? E em homenagem ao meu bisavô, o pai do meu avô Ederaldo Palharim, o pastor Ulisses, né? Que também é o fundador, né, de tudo, assim. O meu pai homenageou meu bisavô e colocou o nome Instituto Ulisses Palharim. Porém, como veio a pandemia e tal, como tudo ficou um pouco parado. E agora, com a Igreja da Giovanni ali do Morumbi, inaugurou ano passado. Inclusive, agora em março vai fazer um ano de Paz e Vida Morumbi. E ali é um prédio que tem coisas embaixo, algumas lojas. A igreja, e em cima, um outro prédio.
É um prédio de 3 andares, digamos
isso.
Assim.
E a igreja é no segundo, né? Por outra entrada ali do lado na rua que tem estacionamento, a igreja e tal. E também tem o 3º andar, aonde vai ser o Instituto, que também é o Espaço Vida. Porque a gente diz que o Instituto Ulisses Palharim cresceu e virou o Espaço Vida. Porque agora ali a gente não vai ter só cursos.
Sim.
Né? Nós teremos aula de dança. Nós teremos atendimento psicológico. E algumas outras coisas também que estão ali no papel, né? Ali pra começar.
E quem quiser ficar por dentro... Não, legal, legal, você falou muito bem sobre isso.
Aula de música, né? Tem aula de música, dança, aula de movimento dança. Do corpo para as mulheres.
Exatamente.
Vai ter crochê, né? Até onde Sim. eu sei também. Vai ter o atendimento psicológico. E os cursos, que foi como tudo começou.
Sim. E pra galera que quer participar, primeiro, você pode conhecer o trabalho, né, do Espaço Vida, do Instituto Ulisses Palharim, no Instagram, né? Você pode aí acessar no Instagram. Você sabe de qual é o Instagram, né, Vitória?
É instituto.up7.
Ah,
acertei?
Aí, acertou.
Uhul,
Instituto
tá
UP7, você Isso. pode acessar lá no Instagram, que lá tem vídeos explicando todas as artes que tem, né? No nosso Espaço Vida. E na Paz e Vida Oficial também tem um vídeo lá do pastor Alex Bortoloso falando sobre tudo o que acontece no Instituto.
É isso, ó. O Instituto Ulisses Palharim cresceu e agora somos o Espaço Vida. Um centro de estudos teológicos, polo de desenvolvimento pessoal e um núcleo de artes.
E para você legal. Que está nos ouvindo pela rádio e não tem muito acesso ao Instagram, você pode mandar mensagem aqui para gente no 3723-7575, DDD11, 3723-7575, e você vai falar aqui com a nossa secretária, vai falar, olha, eu quero participar dos cursos do Instituto Ulisses Palharim. Eu creio que vai ser uma bênção. E vai abençoar
Inclusive,
muito a sua vida.
Olha, lembrei, tem curso pra começar, viu?
Tem curso pra começar agora, exatamente. Dia 2 agora, né? Dia 2 ou dia 3?
1, 2, enfim, alguma coisa assim. Então, se você tiver interessado.
Tá passando um recado na rádio aqui do seu pai.
Ah, é, então, é
isso. E a galera já tá ouvindo, já tá por dentro também.
Exatamente, é super importante esse curso, super legal. Vai vir uma pessoa de fora dar esse curso, né?
Inclusive. Isso, vai
ser muito bom. Mas tem cursos também que são dados pelo meu pai. E teve curso com o Sebrae, olha que legal.
Olha que
bem. Então, é bem legal, gente. Estejam aí de olho. O curso com o Sebrae, inclusive, foi gratuito. Então, estejam atentos.
Top. É isso aí, gente. Então, dados os recados, estamos chegando ao final de mais um JPV Lab.
Poxa vida, tão rápido. Você sabe que eu ainda tô esperando o meu convite pra aquele
muito... ping-pong, né? Pro ping-pong, né?
Só me enrola.
Vai sair. Esse ano vai sair.
Esse ano, então em janeiro. Até dezembro de 2024 sai, gente. Então, só mais
Glória a Deus,
meses.
Né? Glória a Deus. Esse ano sai. Mas eu quero agradecer aqui a presença da nossa Vicky Palharim, né? Muito obrigado por estar disponível.
Obrigada, sempre um prazer. Sempre um prazer estar aqui com você, com todo mundo. E é sempre divertido, então muito obrigada. E espero o próximo convite, tá? Pro A Tarde é Nossa, pro Ping Pong, pro JPLab, pra outro programa que a gente pode inventar.
Não, pode deixar, que você vai voltar aqui muitas vezes nesse programa. Você tem cadeira cativa.
Amém,
aqui.
Até porque, se Deus quiser, muitas coisas acontecerão esse ano na JPV. E pra divulgar, estarei aqui em todas.
Boa!
Então, é isso. Fiquem atentos também. Sigam, gente, o Instagram do JPV, @JPVMovement. E é isso.
É isso. E sábado que vem, Santo Amaro, todo mundo vai estar lá. Bora. Vai lá. Ó, você que tá nos ouvindo, vai lá, acabou o culto, dá uma paz pra Vicky Palharim, vai lá, fala, ó, tava te ouvindo na rádio e eu vim no culto.
Ah, eu vou ficar morrendo de vergonha.
Isso, não, mas pode falar. Fala, ó, tava te ouvindo na rádio e vim no culto e tô vindo aqui falar com você, hein?
Amém, pode vir, vamos conhecer, quero conhecer todo mundo, ainda tem muita gente pra eu conhecer. E eu guardo todos os rostos aqui, viu?
É, isso aí,
todos
tá
são
certo.
Muito especiais, então é isso. E vamos lá, 2024 vai ser bênção, se Deus quiser.
Amém, Vicky. Obrigado pela tua participação. Que Deus abençoe. A gente vai ficando por aqui com mais um JPV Lab. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Tenha um final de tarde aí abençoado na presença de Jesus. Um ótimo domingo nas igrejas da Paz e Vida Ministério Zona Sul. Domingo da família vai ser top. Eu vou ficando por aqui. Eu, LG, semana que vem estou de volta a 13h com JPV Lab. Que Deus abençoe a sua vida, hein? Tchau, tchau. Fui. É nóis. Dá tchau,
tchau aí, Vicky. Tchau, é nóis. Tamo junto, misturado.
Tchau, tchau. Fui.
Você ouviu na Rede Nacional Gospel, JPV Lab. Uma realização do Ministério JPV. Siga nossas redes sociais. facebook.com/JPV Movement e no Instagram @JPV Movement. JPV Lab.